Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1:06, sala de redação, uma segunda-feira em nome de Gimo, álcool 70 aerossol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, simplesmente a vinícola mais premiada do Brasil, Semana da Segurança Digital, uma parceria da Febraban com o Banrisul, pare, pense e desconfie. Olha aqui, ó. Quero dar um recado importante para quem quer estudar na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, a FMP de Porto Alegre, está com inscrições abertas até o dia 12 de novembro e a prova online será no dia 14. Então, já sabe, né? É só acessar o site fmp.edu.br, porque ela, FMP, é a única com selo OAB recomenda no estado, sétima colocada no Brasil e nota máxima do MEC. Então, FMP, direito para a vida, não esqueça, vestibular para direito é na FP, não é, doutora Andressa Xavier?
É, na FMP sim. Boa tarde, Pedro. Boa semana para ti, para os colegas, para os nossos ouvintes. E nós começamos a semana com informações sobre a vacina de Oxford. A gente trouxe aqui, mas não custa repetir, né, porque é uma notícia boa. A vacina, os primeiros testes na fase 2 ainda, que é a fase anterior a que está acontecendo agora, da Universidade de Oxford, aquela que é em colaboração com a empresa AstraZeneca, gerou uma resposta robusta na imunidade entre idosos e adultos mais jovens. Esses foram os resultados clínicos obtidos nessa segunda fase, fase 2, e que foram divulgados hoje e em breve estarão em revistas científicas. Essas as informações da vacina, a informação mais recente que nós temos da vacina de Oxford, que está sendo testada também aqui em Porto Alegre. E falando em Porto Alegre, Pedro, nós começamos a semana com 242 pacientes nas UTIs da capital. Esse é o número desse momento. Com isso, chega a 85,66% a ocupação total de leitos para pacientes graves, incluindo outras doenças, aqui em Porto Alegre. Continuamos naquele mesmo patamar de 32, 33% de pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus ocupando os leitos de UTI na capital.
E ainda falando em Porto Alegre, aqueles 7 minutos que o árbitro deu ontem foram corretos de prorrogação do jogo Inter e Flamengo?
Para mim, não. 4 ou 5 no máximo.
É, não, mas se for 5, tá valendo, porque foi a 50. Aí tá dentro, mas, do jogo.
Mas não muda a cabeça do jogador, Pedro, que tá ali se preparando para mais 7 minutos depois daquilo ali? Poderia ser diferente.
Pode ser, mas foi legal
tudo
o Inter
bem,
ontem,
tudo
né?
Bem que a culpa não foi da arbitragem, não é isso que eu tô dizendo, mas os 7 minutos eu achei muita coisa. Primeiro tempo foi muito bom, né? Baita primeiro tempo de assistir.
O segundo, o Flamengo atacou aquela coisa toda, mas foi um grande jogo, né?
O primeiro tempo, olha, de ficar na frente do sofá, ouvindo rádio, assistindo TV e comendo chocolatinho para animar.
Adroaldo Guerra Pinto, eu fui retuitado por Andressa Xavier, Pedro. Para você ter uma ideia do que isso representa, eu fui retuitado por Andressa Xavier. Quando terminou o primeiro tempo, eu dei uma tuitada sobre o que tinha sido aquele primeiro tempo de altíssimo luxo. O Internacional fez um jogo perto da perfeição, especialmente o trabalho coletivo.
Eu quero saber o que tu diz aqui da Rádio Gaúcha, rapaz. Que tu escreve no Twitter,
então,
não me
mas
interessa.
Aí, como a Andressa já me retuitou naquele momento, o meu domingo já valeu. E agora, que eu vou dizer para você, se você me permitir, foi um jogo que eu deveria mesmo ter visto em posição de sentido, como disse que veria. Porque foi o melhor jogo do ano. O empate ficou perfeito pelo que fez o Inter no primeiro tempo, pelo que fez o Flamengo no segundo. A liderança está em boas mãos. Que jogo, Pedro?
Eu estava de roupa de gala, viu, Maurício? Camisa do Inter, bem vestida.
Acredito.
Roupa de gala, camisa do Inter, essa tá boa. Guerrinha, tu comentaste o jogo, Guerrinha. Aquele gol, 50 minutos, foi broxante, Guerrinha.
Eu acho que ele deu demais também, Pedro. Nós não tivemos VAR, né? Nós tivemos só substituições. Eu acho que deu demais. Mas o segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo merecedor. Assim como o primeiro tempo do Inter, o Inter até poderia ter liquidado a fatura. O Inter teve uma chance, logo no início do jogo, uma cabeçada do Abel Hernández, só ele e o goleiro. Depois teve uma bola que entrou pelo lado direito, o Galhardo, e concluiu, o goleiro fez a defesa. Tem ainda um chute do Heitor. Quer dizer, e além dos gols, e aquele lance de impedimento, que estava realmente impedimento, né? Que era pouca coisa, mas estava, e pouca coisa é impedido. E o Inter, no primeiro tempo, poderia ter liquidado a fatura. Aliás, o Cudê disse isso depois, né? Quando aparece a chance, tem que matar. Principalmente num jogo desse tamanho, num jogo grande. No segundo tempo, o mérito do Cudê ontem, nos 45 minutos iniciais, foi proibir dois jogadores fundamentais do Flamengo de jogarem. O Gerson e o Everton do lado direito, Ribeiro. Né? Os dois não tocaram na bola, o Flamengo chegou uma vez só no gol no primeiro tempo. Esse foi o grande mérito. No segundo tempo, quando o Inter foi, daqui a pouco garantiu o resultado, o Flamengo sentiu que não tinha mais opções, que tinha que partir para cima. E aí falou alto a qualidade. É inconcebível que numa área povoada, como estava naquela altura do jogo, lá no finalzinho, um jogador da estatura do Everton Ribeiro tenha tido a facilidade para cabecear. Não dá para lamentar, foi um empate grandioso. E fica a esperança de que o Inter possa, daqui para frente, repetir os 45 minutos de ontem, na maioria do tempo, nos próximos jogos. Isso acontecendo, eu não sei se vai ser campeão, não é isso? Até acho que não vai. Acho que o Flamengo tem muito mais qualidade, mais reposição. Mas ele vai dar um calor. Ele vai brigar por isso. Então, foi animador o Internacional ontem, nos 45 minutos. O treinador do Flamengo disse que saiu daqui lastimando o empate, porque o segundo tempo do Flamengo foi maravilhoso. Alô, seu Domi. O futebol tem dois tempos.
Ele não viu o primeiro tempo.
Eu vou dizer mais, Guinha. Em cima do seu gancho aí, o Internacional fez um jogo muito perto da perfeição no primeiro tempo, especialmente nessa ação ofensiva de marcar alto e provocar erros do Flamengo. Houve muita gente, muito torcedor do Flamengo, dizendo, não, pois é, o Inter ganhou o primeiro tempo porque o Flamengo entregou duas bolas. Não, falta você voltar um passo para trás. Por que que o Flamengo entregou? Porque
as houve duas uma marcação. Coisas, né, Maurício?
As duas claro, coisas, houve uma marcação extraordinária do Inter forçando o erro, e de parte do treinador espanhol, que gosta de uma pardalice, o primeiro tempo dele ontem é um primeiro tempo lesa pátria, o que é problema dos flamenguistas. Ele pega o Gerson, que é um jogador que por dentro deveria estar na seleção brasileira, e transforma o Gerson em ponta esquerda. Anula o Gerson, tira o Gerson do jogo. No intervalo, ele corrige. E o Gerson vai para dentro e vira um dos melhores em campo. E o Vitinho vai para o lado. Bom, este problema, o Internacional poderia, e teve chance, inclusive, de poder aproveitar essa pardalice do Domi e matar o jogo no primeiro tempo pela excelência do seu jogo. No segundo tempo, cresce toda a qualidade do Flamengo, a correção feita pelo treinador, e o resultado fica maravilhoso. É claro que há um prejuízo, Pedro, e você, muito certamente, na narração, colocou isso, a frustração de quem estava conseguindo um objetivo épico. O Internacional estava ganhando o jogo dramática e heroicamente. E aí tem um gol que é uma construção de qualidade. O Gerson come três caras para dentro, dribla e chuta com o pé direito, ele que é canhoto, e vem o Everton Ribeiro, se posiciona, antecipa, faz o gol. Olha, um 2x2 merecido de um jogo maravilhoso.
E esse Malenotti, jogo, como é, Maurício? Olha, Maurício.
Como é que terminou o teu domingo? Me diz, não dizem 10 minutos, dizem 1 minuto, Malenotti. Como é que terminou o teu domingo?
Tá bom, Pedro. Um minuto do Malenotti, tá bom. O Malenuto, então. Olha, Pedro, na verdade, assim, ó, quando um jogo é de alto nível, como a gente presenciou ontem mesmo, né? Como a gente assistiu ontem, ele realmente, qualquer detalhe faz a diferença, né? E tanto é que o Marcos Guilherme teve a bola na trave, né? O Felipe Luiz de volta teve uma bola na travessão, o Heitor, né? A torcida já passa a cantar, né? Ponte que partiu, Heitor, o melhor goleiro do Brasil. O Heitor fez duas defesas ontem fantásticas, né? No chute do Vitinho e depois na conclusão do Pedro. Então eu acho que, na verdade, assim, o que fica do jogo de ontem é que realmente o Internacional tem condições de encarar esse campeonato mesmo, e a exceção dos jogos que realmente são de contra bichos de sete cabeças, como é o caso do Flamengo, no restante dos outros jogos tem que fazer prevalecer a força ofensiva que criou durante todo esse primeiro turno, né? E de repente a gente vislumbrar aí que possa sim conquistar esse campeonato. Resta saber se o Flamengo realmente vai empatar cinco e perder três no segundo turno, né? Mas se por um acaso isso acontecer, a gente tem que estar em cima, porque na verdade, chegou. Assim, cobra... Não, porque na verdade é o seguinte, Pedro, ontem o ditado aquele fez jus, né? Cobra não se cria, cobra se mata. Quando o Inter podia matar o Flamengo, não matou e custou caro depois esses dois pontinhos.
O nosso cudesista de plantão, Leonardo Oliveira, certamente viveu um domingo esplendoroso naquele primeiro tempo, de pressão dos zagueiros do Flamengo ficando tontos, o Inter marcando eles em cima, provocando o erro. Que loucura, hein, Leonardo Oliveira?
Tudo bem, Pedrão? Que bom estar de volta.
Tudo.
Passei uns dias fora aí, passei por uma cirurgia no joelho, mas já estou de volta às atividades. Olha, Pedro, eu acrescentaria mais um jogador à lista que o Guerra disse que o Inter não deixou jogar, que é um jogador importantíssimo no esquema do Flamengo, que é o Felipe Luiz. O Marcos Guilherme teve uma participação tática, que o Felipe Luiz é o lateral que vai por dentro, que é quase um armador. E ele, no primeiro tempo, não jogou. No segundo tempo, sem o Marcos Guilherme, ele teve mais espaço. Foi, para mim, foi o jogo do ano no Brasil. E esse jogo, ele tem um simbolismo, né? Que é possível, sim, a gente ter um padrão de jogo, a gente ter um nível de jogo igual ao que tem na Europa. É bem verdade que isso teve um preço. O Flamengo usou reservas na quarta, o Inter usou reservas na quinta. Não tem como jogar duas vezes por semana naquele nível de intensidade. Os melhores jogadores, o Flamengo tem um grupo numeroso, tem qualidade. O Flamengo tem grupo de campeonato europeu. O Inter não tem tantas alternativas assim. Eu não estou falando de jogadores, tá? Não vou falar de jogadores. Os melhores jogadores do mundo estão do lado de lá do oceano. Mas em termos de ideia de jogo, de velocidade, de intensidade, de conceito, atualizadíssimos os dois técnicos, foi um jogo que, se colocasse o selo de Premier League, de Liga dos Campeões, a gente poderia assistir, olha, rezando, né, crédulo de que aquele é um jogo de campeonato inglês, que é um campeonato europeu. Porque o primeiro tempo, principalmente, foi de nível de campeonato europeu. Nesses quatro dias que eu passei fora, Pedro, eu assistia muito futebol, vi muito futebol mesmo. E eu não vi, olha, eu vi Barcelona e Real, eu vi Manchester United e Chelsea, eu vi antes do jogo do Inter ontem, Leicester e Arsenal, e nenhum desses jogos foi melhor do que o primeiro tempo de Inter e Flamengo. O Inter teve uma queda no segundo tempo, é verdade, não tem como ser diferente, né, Pedro? O Inter não tem reposição, mas foi o jogo do ano no Brasil e não perdemos em nada. É um bom sinal,
não, mas eu
que
acho
o Brasil pode sim jogar dessa forma.
É, eu acho que é um pouco cruel tu determinar só a queda do Inter, porque tem a ascensão do Flamengo. Ele botou o Gerson no meio, quer dizer, o Flamengo se recompôs, porque o Flamengo, Davi, ele perdendo, ele vai para cima, né? Ele é o Flamengo, não,
mas,
né?
Mas aí tem o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que elogiar o Coudet. O Coudet,
sem dúvida,
que é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro hoje.
Eu
não concordo com o Léo, não, que quando fala, dos dois técnicos...
Nós estamos falando do Coudet num jogo só.
Não, eu não estou falando num jogo só, ele é líder do brasileiro.
Não,
esse é outro problema. Ele é líder do campeonato,
Guerreiro. Esse é outro problema. Não, o Cuiabá é o líder da Série B e não tem o melhor treinador, não é isso?
Mas o Cuiabá certamente tem seus méritos na Série B.
Não, tem o melhor treinador, é isso que eu quero te dizer, é o seguinte. Ontem ele foi muito bem, muito bem. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender também, precisa descobrir. Por que que o Inter não tem, a maioria dos seus jogos, a atitude que teve ontem? Por quê? Ontem se motivou, porque era o Flamengo, se poupou no meio da semana para jogar o campeonato contra o Flamengo? Pode ser. Agora, vamos esperar, devagar. A segunda-feira no Sala de Redação é sempre um perigo. Porque depois vem a quarta. E na quinta não, tá aquele negócio.
Mas peraí, mas não estamos falando da segunda-feira, nós estamos falando de um turno inteiro do campeonato. Falta um jogo para terminar
resultados,
o turno.
Os resultados são maravilhosos. As atuações nem tanto.
Mas tu tá falando de um time que tem precariedades no seu grupo. Nem o Inter tanto. Tem precariedades.
Mas os outros, excluindo o Flamengo, também tem.
Não, alguns não. O Grêmio, por exemplo, tem um grupo melhor do que o Inter. O Palmeiras tem grupo melhor do que o Inter.
Eu não sei se o Grêmio Atlético hoje tem grupo melhor do que o Inter. Hoje eu não sei.
Eu acho que tem.
Eu tenho minhas dúvidas.
Agora o que eu estou vendo do trabalho do Coudet é um trabalho que ele tem um planejamento. Por exemplo, quando ele poupa os jogadores no meio da semana na Libertadores, era para fazer aquele primeiro tempo com tanta fúria na retomada de bola, tanto que os gols do Inter foram assim, foram nessa marcação em cima.
Bom, que é difícil assim, já fazer. Já estou até com pena do Juventude, que a fúria que o Grêmio vai ter na quinta-feira, porque poupou todo mundo, né?
Não, mas eu não estou, mas é talvez que o Grêmio não faça alto, igual. Pedro. O que se tem no time do Coudê é um time que está treinado. Os jogadores sabem o que estão fazendo. E a gente vê claramente pelo rendimento de alguns jogadores, pela forma como se comportam, alguns jogadores que até são medianos. Por exemplo, o Patrick e o Galhardo. Não são excepcionais jogadores, tá? Mas ele sabe o que faz. Tem um lance do Galhardo que ele toca a bola pro companheiro e parte, arranca em velocidade, porque ele sabe que vai receber a bola na frente. No primeiro tempo, eu não me lembro agora qual foi o desfecho do lance, tá? Mas foi um lance de perigo do Inter, assim, tá? Que ele sabe que vai receber na frente. O Patrick é outro. A movimentação dele, tu vê que ele sabe como é que ele tem que se movimentar em campo, o que ele tem que fazer. Aquela mordida que o Inter faz na saída de bola. A zaga do Flamengo errou, porque aí eu não concordo com o Léo nessa parte aí, porque o técnico do Flamengo não é um bom técnico. Ao contrário do Coudê.
O técnico do Flamengo inventa, é muito elenco, é muito avião para pouco piloto.
É, não, aqui, além disso, além do Gerson estar jogando de ponta esquerda, por que um time quando tá jogando contra um adversário que marca em cima e com essa voracidade que estava marcando o Internacional, o time tem que jogar bola longa. Isso é meio Cassiano. É Cassiano. E aí tu luta pela segunda bola, pelo rebote. Se tu tem um cara como o Pedro lá na frente, que é o melhor centroavante, talvez o melhor centroavante do mundo hoje em dia. Metendo lá com o Cristiano Ronaldo, que está jogando impressionante. Ninguém calma, consegue Davi. Tirar a bola dele.
Calma, Davi.
Não joga demais.
Ele joga bola.
Ele não, é o centroavante da seleção brasileira.
Davi, concordo contigo. O Pedro, ele não é melhor do que o Gabigol. Ele é melhor do que todos os outros centroavantes que o Tite tem para a seleção brasileira.
Sim, tranquilo. Até,
porque o Tite não tem esse jogador.
Não, tranquilamente. Tranquilamente forte, veloz, habilidoso. Finalizador.
Técnica. Ele deu um chapéu no meio do campo ali, que foi uma piada.
Ele joga demais. Joga demais.
Gol.
Então, só pra completar um raciocínio ali, ó. Se tu tem um jogador desses lá na frente, tu pode fazer a bola longa. Porque ele vai saber o que fazer com aquela bola. Quando a bola vem que nem uma melancia, ele transforma ela numa ameixa. Entende? Porque ele sabe o que fazer com ela.
E quando tu erra uma vez, tudo bem. Agora tu erra duas vezes.
E continua errando. Porra, ele passa todo o primeiro tempo errando.
A zaga mas do Flamengo esse, tá sacanagem. Esse erro foi forte, viu, Duda? Esse erro da saída de bola que o Internacional tentava matar enquanto teve fôlego, conseguiu matar. Mas há um erro estrutural que o Domi comete ao longo do primeiro tempo, que ajuda o Internacional, que já jogava perto da perfeição, ajuda o Internacional a ter uma supremacia tão grande que se virasse 3-1, não seria nenhum absurdo. Que é você isolar um jogador da qualidade do Gerson num corredor, longe da criação, e de lado ou de costas para o campo, o que é de um equívoco profundo. O barraqueiro da Pedra do Leme, lá na ponta do Leme, sabe que o Gerson joga por dentro. Não joga no corredor. Mas aí o cara perde 45 minutos para se dar conta disso. Isso é um problema do Flamengo. Não é a primeira vez que o Flamengo se atrapalha.
Isso também é verdade. Se tu tá sendo marcado em cima, dá um bico para longe.
Não, mas
e aí tu termina com essa marcação.
Não, Pedro, eu concordo que no momento de máxima urgência, sim. Tá? Mas, por exemplo, o mesmo jogador que erra no primeiro gol é o cara que inicia a jogada pro segundo gol. É o passe pro Pedro... limpo pro Pedro fazer tirar o Zé Gabriel com o corpo e fazer o gol.
Ali não era a hora de dar o balão. Ali era a hora de sair jogando. A hora de dar o balão é quando tá pressionado.
O Inter tentou dar o balão no segundo tempo, quando tá apertado, ele é máxima segurança. Ele é sempre o último. Ele não pode inventar, brincar, brilhar. Zagueiro não tem que brilhar. Ele tem que odiar a bola.
Não pode errar duas vezes, né? Numa final do campeonato.
Em 2019 teve uma mudança na regra e é uma mudança que ela parece sutil, mas ela muda o futebol, tá? Que é aquela mudança em que o goleiro pode passar a bola pro zagueiro dentro da área. A partir daí, o que acontece? Os times começam a sair com a bola trabalhada de trás, para ter uma construção mais fluida, para o jogo ficar mais limpo, né? Vai ter muitos erros? Vai ter muitos erros. Hoje, inclusive, a gente tem um grupo de amigos aqui, até muitos ex-colegas de Zero Hora e tal, a gente discute muito futebol. E um deles, o Marcos Souza, me mandou só, saiu o relatório da UEFA, da última Champions League. Sabe quantos chutões o Bayern de Munique, campeão, deu em toda a Liga dos Campeões? Um. É uma mudança
quantos zagueiros brasileiros jogariam hoje na Champions League?
Zagueiros?
É, quantos não, brasileiros?
É que é uma mudança.
Para sair jogando, quantos
mudança,
jogariam?
É uma mudança. Não, mas eu, tô, mas não,
mas
aí
eu gosto de sair jogando, Léo. A minha única crítica é assim, quando tu erra uma vez, na segunda tu tem que aprender com o teu erro.
Aí, não, tu tem que sair jogando quando tu pode sair jogando. Não
tem jogando.
Ah, não, é bom, tu tem que ser, o Léo, tu tem que sair jogando.
O Palmeiras fez um gol do Luiz Adriano com uma cagada
da zaga. É a mesma coisa, é.
Uma cagada da zaga.
Sim, mas olha aí, aqui, ó, mas aí tu pode sair jogando, mas
Léo, mais.
Léo, assim, ó, mas o tu medo pode tu não sair vai jogar, jogando. Então. Por medo tu vai te livrar da bola. O Inter,
não, quando não, Léo, o Inter não é medo, primeira, não é medo. Tu errou uma vez, tu não pode errar duas vezes.
Não, não,
errar
uma vez tudo bem. O Duda, o zagueiro não pode errar nenhuma vez. O zagueiro, não, Davi, bom zagueiro, como mudança, goleiro, ele não pode errar nenhuma vez. Então, se ele está apertado, ele bota a bola pela lateral, ele dá o chutão, ele se livra da bola, porque ele não pode errar. Isso aí é regra básica. Mas não, não é antigo, Davi, porque zagueiro é assim.
Davi, o zagueiro está sempre apertado.
Tá sempre apertado. Não, ele não está sempre apertado. O ele não estava no segundo tempo, eles não estavam apertados.
O gol que o Inter leva
é uma bola que o Lomba toca para a lateral.
Tanto é verdade que os zagueiros não estão.
O Lomba tenta fazer
uma
ligação direta, a bola sai para a lateral. É cobrado o lateral, o Pottker não marca.
No segundo tempo, os zagueiros do Flamengo não estão apertados.
Tanto é verdade que os zagueiros não estão apertados. Os zagueiros não estão apertados. Que nós estamos vendo em várias equipes, os zagueiros receberem a bola logo na saída da pequena área. Logo na pia, eles vão lá do lado do goleiro, um de cada lado, receber ali para sair jogando ali. Então, quer dizer, se nós temos que jogar como jogam na Europa, Champions League, vamos pagar salário de lá, porque nós estamos pagando mal.
Não, nós podemos treinar, não precisa pagar salário de lá.
Nós não temos tempo para treinar.
Tudo
bem, primeira coisa, tu mesmo dizes todos os dias, tem que alterar porque não tem tempo. Muito bem, concordo. Exato. Agora, vamos fazer o seguinte, nós não temos a qualidade que os caras têm. Nós estamos querendo jogar um futebol que eles têm muito mais qualidade do que nós. Não, nós temos que jogar de acordo com a nossa qualidade.
Essa ideia de quebrar bola, essa ideia de dar chutão, ela é uma ideia que está ficando, é uma virada de chave no futebol. É um processo que está se iniciando, vai ter muitos erros, claro que vai ter. E tu tem razão, Guerra. Tu tem que entender qual é o teu time.
Eu vou dar um time para vocês na América do Sul que não sai assim, que dá chutão. E é um baita time. River Plate, podem olhar, não sai jogando, é chutão. Chutão, sabe por quê? Porque ele confia dos caras do meio pra frente. Dos não meio é pra trás, bem. Ele não sabe o que vai acontecer.
Tu tá apertado, o adversário tá te pressionando, tu não vai ficar tocando a bola na tua pequena área, na tua grande área. Não vai ficar tocando a bola na área. Bota a bola pra frente, e lá tu vai resolver. Tá. E aí tu espera, porque o jogo não vai ficar igual o tempo todo. Não, espera, porque um time como o Inter, por exemplo, aquela correria que ele estava lá, vai chegar um momento que ele vai arrefecer. Aí é o tempo de tocar a bola e de ganhar. O Grêmio ganhou o Grenal assim. Os dois, os Grenais.
É regra e exceção, Davi. Você tem uma regra que é uma regra perfeita, que é a regra de jogar com a qualidade de trás, passando por todos os setores, até chegar na zona de conclusão. Esta é a regra. Qual é a exceção? Se você for marcado e não tiver qualidade técnica para superar essa marcação, aí você vai rifar a bola, porque é uma questão de sobrevivência. Mas não inverta. Não inverta primeiro tentando dar o bico na bola, porque aí é rifa, não é mais futebol.
Não é primeiro dar o bico, não é isso, Maurício. Eu não estou dizendo isso.
Então, claro.
O que eu estou dizendo é o seguinte, é que se tu está jogando contra um time que está te marcando em cima, como o Bayern faz, como o Inter está fazendo agora, como outros times fazem isso, o teu adversário está marcando em cima o tempo todo, não fica tocando a bola dentro da área. Tu espera um pouco que o jogo vai mudar. Espera um pouco que ele muda. Agora, se tu inventar de sair tocando... Ontem, o Flamengo poderia ter tomado 4 no primeiro tempo fazendo isso.
Era justo.
Fazendo isso, tocando a bola desde a pequena área. Porque assim, isso que tu tá dizendo, o ideal é o cara sair jogando, toca a bola, dá 15, 20, 50 passes e faz o gol.
O ideal também é o centroavante pegar a bola, driblar 13 e meter no canto. Só que não é assim que acontece.
Se você tiver o Rodrigo Caio, você faz com o Gustavo Henrique, não faz. A partir do momento que tu tem uma ideia de jogo, tá? E a ideia de jogo do Flamengo é essa, de sair com a bola trabalhada de
trás. É, um jogo entrega de dois gols pro time que marca
mais. Mas eu gosto da ideia. O que acontece? Eu tenho lido bastante, eu li os dois livros do Guardiola, tô terminando o livro do Klopp. O que eles dizem?
A Bíblia ele não lê.
Mas essas são as bíblias do futebol, Davi.
Mas assim, é um increu, Pedro Ernesto.
Leonardo. Não, depois, mas olha só, depois que o Moledo deu 30 bago ontem, eu vou ligar para ele.
Eu vou convidar ele para vir aqui em casa,
eu vou fazer uma janta para ele, vou convidar ele para dormir comigo, rapaz.
O Maurício disse uma coisa agora há pouco aí. O Maurício, deixa eu dizer só uma coisa aqui, que para não perder o gancho do Maurício. O Maurício disse uma coisa aqui, que é melhor é sorteio dando bico para frente. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta simples. Aonde é que é mais fácil tu destruir o adversário quando ele te ataca? Quando tu perde a bola atrás ou quando tu perde ela do meio para frente?
Mas a premissa não é perder a bola, Guerrinha. Você tem que ter a qualidade para sair jogando.
Mas a qualidade não tem, esse é o problema. Tá provado.
Não,
mas
o Gustavo Henrique não tem, o Rodrigo Caio tem. Onde você está certo, Guerra?
O goleiro é chamado para jogar todas as jogadas. Volta sempre no goleiro, por confiança no goleiro.
Agora ele faz parte do jogo, Guerra.
Não, o goleiro faz parte para defender. Não, mas tá errado.
O Marcelo Lomba, no Bem Amigos, ele disse o seguinte, Guerra. Eu corria 3 km por jogo. Eu tô correndo 6, 7.
Tá errado. Mudou o jogo. O goleiro do Atlético Goianense tomou agora nos últimos jogos.
Correu 12 km.
Tomou 3 gols por causa do Jean. O goleiro é para defender.
O goleiro é para fazer gol.
O que a gente tá discutindo? Só deixa eu entender
O goleiro é para jogar.
Deixa eu só entender qual é a discussão.
A discussão é a saída de bola pelo chão, trabalhada, com o jogo apoiado.
Tá, é você só entender. Fluido. Não é porque tu tá falando isso que tu acha que os outros não gostam disso, né? Só para eu não parecer, porque senão...
Eu quero só deixar minha posição, aí depois vocês discutem. Eu acho que pela qualidade dos nossos zagueiros tem que simplificar. O Van Dijk saindo jogando é uma maravilha.
Mas aí tu não tá indo de jogo, Guerra. Aí vai ser bola aérea o tempo todo.
Quer ver uma coisa? Eu vou citar o caso do Internacional. O Internacional sai jogando, dá no volante, o volante volta no zagueiro ou no goleiro. Não, tem que jogar pra frente. Não adianta sair jogando, tu vai voltar lá atrás de novo.
Não, e curiosamente, o zagueiro que não sabia fazer isso é o que ajeitou a zaga do Inter, curiosamente. Que é o Moledo, que é o melhor dos últimos jogos sempre. Que é o que teoricamente não sabia jogar.
É o melhor zagueiro do Inter, mas aí é que tá, eu gosto de sair jogando.
Só que se o cara erra uma vez... Quando não der pra ser jogando, dá o balão. É só isso. Por isso que eu trouxe, Pedro, os dois livros.
Só pra encerrar da minha parte. Por isso que eu trouxe os dois livros. Nesses dois livros, nos três, na verdade, que o do Guardiola são dois tomos, o que eles dizem? Que o erro faz parte. Que tu vai arriscar. E tu vai errar, vai ter lance que tu vai errar. Mas é que eles não abrem mão de que tu arrisque.
Mas com os zagueiros deles, é mais difícil. Eu só vou ler o livro do Guardiola depois que treinar o Curitiba.
Antes de treinar o Curitiba, não leio.
É que óbvio que o Curitiba não tá convidando pra ele, Davi.
O Curitiba não convida o Guardiola, ele tem que ficar no City mesmo.
Pois é, aí que tá, o Curitiba tem que convidar.
Olha aqui, tem coisa importante aqui que não tem nada a ver com futebol, nem com zaga, nem com nada. Mas eu vou falar do top of mind, do top executivo. Sabe quem é que levou? A Ruder. É. Sabe por quê? Porque ela está presente no dia a dia dos gaúchos, dos empresários e na segurança de vocês que ficam batendo boca sobre futebol. Então, Ruder é segurança para todos nós, tá legal? Chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo é qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua receita de torta, a vida acontece. Vou fazer uma torta de maçã que eu vou comprar no Zafari e vou oferecer pro Moledão, que ele deu 50 bico ontem, tirou de tudo quanto é jeito. E vou convidar ele para dormir comigo. Será que ele vai querer? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea Frigelar, frigelar.com.br. Espero que o Duda não fique com ciúme, porque o Duda já quis dormir com o Kahneman e eu estou querendo dormir agora com o Moledo. É que eu me inspirei em ti, né, nessa coisa que tu tem, assim, de amor para o zagueiro viril, e eu fiquei também, tá bom, Duda? Desculpe se eu plagiei, tá? Mas vamos ao intervalo comercial e nós voltamos em seguida, porque este é o Sala de Redação.
Ô Pedro, só antes, rapidinho, me manda um ouvinte aqui, o Paulo Vitor deu um bago e deu o gol do Grêmio, não saiu jogando.
Acontece. Então tá, vamos aos comerciais.
Pensando em reformar sua casa? Na Exclusiva Revestimentos temos tudo o que você precisa. Piso laminado instalado por R$ 59,90 o metro quadrado. Mão de obra própria, com garantia. Avenida Sertório 6935.
Bridge, ponte de conexão dos seus negócios. Conectando você com o mundo digital e online. Acesse nosso portfólio, baixe nosso app e confira nossas redes sociais. Hashtag Seja Bridge, hashtag Seja Digital.
Telealarme Brasil, 40 anos. No mês de aniversário da Telealarme Brasil, quem ganha o presente é você. Pague seu sistema de alarme, câmeras, portarias digitais e rastreamento veicular em 12 vezes sem juros. Acesse nosso site e confira.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS, a gente vive junto.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Judite, o próximo.
Doutor, eu tô com uma coceira danada.
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo, ácaros e pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo.
Nós somos contra o autoritarismo e a política do ódio. Defendemos a democracia, a participação popular e a redução das desigualdades. Nós somos contra as fake news e todos os tipos de discriminação. Defendemos o debate de ideias, a liberdade religiosa e a segurança de todas as famílias. Nós somos contra o descaso. Defendemos que a prefeitura cuide melhor de todos os bairros. Agora é hora de uma Porto Alegre mais justa para todas e todos.
Manu!
Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PCdoB.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
FIDA, tradicional fabricante de produtos para construção civil, está colocando no mercado a mais alta tecnologia em argamassa. Termofida, a solução para isolamento de calor e fogo. A argamassa Termofida resiste a mais de 2 horas de chama. Por ser um material leve, alivia as cargas das estruturas e ainda reduz os custos de aquecimento e resfriamento de ambientes. Argamassa Termofida, a única produzida no Brasil. Só poderia ser FIDA. Fida, agregando valor à sua obra.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Estamos de volta, 1h41. Semana da Segurança Digital no Banrisul. Fique ligado nas redes sociais do banco para ficar muito mais consciente e protegido. A Aurora Reserva Chardonnay acabou de entrar para o Guia da Vinitaly com 90 pontos. E este é o maior evento de vinhos da Itália. Olha só onde é que anda a Aurora, hein? É mais uma conquista para a vinícola mais premiada do Brasil. Aprecie com moderação. E olha essa do Grupo IESA, hein? Está apresentando o Nissan Kicks 2021, taxa zero, 36 vezes e até 100% da FIPE no seu usado. Tudo isso é o Grupo IESA. Bom, gente, vamos adiante, porque... Primeiro, deixa eu lembrar para vocês que 30-37 mil é o número do Mamma Mia, né? Então todo mundo já sabe, é só ligar, pedir o galeto, não tem essa de ficar cozinhando, perdendo tempo. Chega o galetinho quentinho, à noite chega a pizza do Mamma Mia também. É tudo uma maravilha porque o Mamma Mia é demais. Diogo Oliveira, tu estavas lá, privilegiadamente, que é um comentarista privilegiado do Grupo RBS, em Curitiba, para assistir o jogo que não passou na TV, mas que foi visto por todos nós da Rádio Gaúcha, porque a Rádio Gaúcha tinha uma equipe completa, com o Marcelo De Bono, o Diogo Oliveira e também o Leonardo Acosta. Ou seja, a Rádio Gaúcha dentro do seu DNA, né? Dentro daquilo que é historicamente a sua forma de agir, entregando para o seu ouvinte aquilo que ele não pode ter por outros canais. A Rádio Gaúcha faz isso. Bom, jogo, vamos lá. Chegando de viagem e contando o que tu viu por lá, como é que estão as mulheres bonitas, o futebol, essa coisa toda lá.
Mulheres não vi nenhuma, Pedro. Só trabalho, máscara e estádio, hotel. Sobre ser privilegiado ou não, eu me reservo o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra mim. Então, é uma questão jurídica. Tá? Então,
gente, está agora, Diogo. Mas
agora exatamente agora estou em casa.
Por quê? Está um som ambiente de...
Está estranho, né?
Parece que está dentro do banheiro, mas segue adiante.
Acho que
está
dentro do banheiro. Não estou dentro do banheiro.
Abre a janela, Diogo.
Mas enfim.
Não tem problema,
vai ver que está faltando é isso. Vai no banheiro.
Não, mas olha aqui, ó, na verdade o Grêmio teve mais sorte que juízo, porque o Grêmio jogou com um time completamente alternativo, time reserva, jogou muito mal, o primeiro tempo inexistiu. A sorte do Grêmio é que o Atlético é muito, um time muito ruim, né? Muito deficiente. Sim, as coisas não aconteciam. O Tassiano não era armador. Pelos lados, o Everton não aparecia no jogo. O Everton genérico pela esquerda. O Luiz Fernando tentava alguma coisa. Primeiro tempo, talvez o Darlan conseguiu algum tipo de lucidez. Assim. Perdido. E assim, porque ele não é centroavante. Então ele ficava lá na frente. Se ele recuasse, o Renato pediu isso, mas o Grêmio não conseguiu fazer. Ele e o Tassiano ficaram um pouquinho mais atrás para os dois caras dos lados entrarem em diagonal para o Grêmio tentar alguma coisa. Mas nada aconteceu. Sabe, Pedro, aquele jogo assim, picado, mascado, a inversão de bola dava na lateral, ia tentar fazer uma triangulação, o passe saía um pouquinho para o lado e dava contra-ataque, finalizações erradas. O Grêmio acabou tendo, a rigor, chute mesmo no gol do Ferreirinha. Então, fez dois gols tendo uma finalização. Porque o gol do Grêmio foi contra. Melhorou no segundo tempo com o PP. Aí sim. Aí, assim, em relação ao primeiro, foi da água pro vinho. O pessoal teve volume no primeiro tempo. A gente disse na transmissão que bastava entrar um titular de qualidade, era o PP, que tem muita qualidade, e o Grêmio poderia fazer algo muito diferente. Foi o que aconteceu. Entrou primeiro o PP do lado esquerdo, já deu um pouco mais de volume, depois entrou o Ferreirinha e aí o Grêmio encaminhou a vitória.
O Renato, ele... é muito difícil tu comentar coisas que o Renato aplica, porque assim, o Grêmio, o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso pelas circunstâncias, pela escolha dele... Mas assim, ele tinha tudo, mas tudo para receber uma enxurrada de críticas. E aí o Renato consegue, porque ele realmente é impressionante. A gente está discutindo no primeiro bloco uma coisa, né, sobre a tal saída de Jô, um jogo maravilhoso e tal. porra, o Renato com esse Flamengo aí, o Renato jogou melhor que esse Flamengo no Maracanã, desse treinador aí. O Renato com o Cudê tem uma... Mas ele está invicto. Ou seja, o melhor, os dois melhores do campeonato, o Renato não perdeu para os caras. Tu está entendendo? É uma loucura tu querer comentar o Renato. Não é simples. Tu tem que realmente estudar para tentar entender tudo que o Renato apronta, porque ele apronta. Ontem ele escala um time que quando tu olha no papel, tu diz assim, não tem nenhuma chance do Grêmio ganhar esse jogo. Não tem nenhuma chance.
E não ganhou.
E não ganhou.
Perdeu de 1 a 0
e não ganhou. E não ganhou pela atitude do time, pelo meio campo que o teu time está, né, escalado. O Everton, o genérico, é muito aquém a qualquer guri da base do Grêmio. É uma coisa inacreditável. Assim. O tanto Ferreira quanto o PP, eles são muito acima do Everton genérico. Né? Eu digo os dois porque eles jogam pelo lado esquerdo, né, que é onde o Everton genérico jogou. Aí entra um titular e as coisas melhoram. O gol, ele é contra qualquer tipo de probabilidade. É um balão de um goleiro criticado contra todo o que nós falamos no primeiro bloco, onde tem um cara que está ligado, parece que está afim de jogar, que é o Ferreira, que entra sempre com, né, com uma vontade gigantesca de querer ser titular e faz o gol. Né? Tem um outro chute lá dele também, ali por cima e tal. É muito difícil, porque o certo seria nós realmente pontuarmos o que o Renato fez. Só que o Renato vai lá e vence o jogo. Pra eu parar de falar, pra liberar os outros. Só a última coisa, tá? A única coisa que eu queria do Renato nesse momento era assim, que ele fosse honesto com os torcedores. Então, assim, a gente não quer o brasileiro de verdade.
Parece que a gente combinou. Ah, quero pegar esse seu gancho.
É, tipo assim, porque a única... só agir, Maurício. Me fala, cara. Me fala pra eu parar de me iludir, tu tá entendendo? Tipo assim, seja honesto comigo. Seja honesto. E quando eu peço honestidade, eu não estou dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que ele me deixa num mar de subjetividade. O que está acontecendo nos domingos, nos finais de semana, que são quando eu jogo o final de semana? O que eu faço? Eu torço para o Grêmio subir, tentar ser campeão? Ou fico esperando chegar a semana, que é quando realmente vai importar?
É que ontem o que aconteceu, por exemplo, no pós-jogo, o Renato é um cara... que algumas vezes ele é o meu candidato ao lugar do Tite na seleção depois de 2022, de tanto que eu gosto do trabalho dele. Mas algumas vezes ele se deixa vencer por um pecado capital que atrasa a sua carreira historicamente, chama-se soberba. O Renato ontem ganha o jogo, do jeito dele e tal. O que, que ele vai para o microfone depois e diz? O Grêmio não vai largar o Campeonato Brasileiro. Não, tem tudo errado nesse tempo de verbo. O Grêmio não vai largar o Campeonato Brasileiro pelo singelo motivo de que já largou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez uma opção que não é só da cabeça do Renato, é uma opção que tem o presidente Romildo, tem o vice de futebol, tem o cara das contas e das finanças. Onde é que o Grêmio tem mais chance de ganhar título, faixa e dinheiro? É no Brasileiro ou é nas Copas? É nas Copas. Então, contra o Atlético Paranaense vai o time Z. Mas o Renato diz ao final do jogo que ele ganha que o Grêmio não vai largar o Brasileirão. Renato, o Grêmio já largou o Campeonato Brasileiro e o primeiro a saber é você.
Agora, o jogo de ontem, o Diogo bem descreveu aí, quando entraram dois jogadores um pouco mais criativos, né? O PP e o Ferreirinha, o jogo mudou, né? E o Grêmio venceu por causa deles, né? A jogada do primeiro gol é do PP, né? E depois o Ferreirinha amplia, né? Faz o segundo gol. Né? Esse jogo demonstra algo que eu não sei se vai acontecer, provavelmente não, porque quando a gente fala, em geral o Renato não faz, né? Quando todo mundo está falando, em geral o Renato não faz, porque o Renato, eu já descrevi o Renato, e acho que ele é mesmo, o melhor técnico do Grêmio do mundo, sabe? Não tem técnico do Grêmio melhor do que o Renato. Impossível, porque ele chega e as coisas acontecem e vão, porque ele está no Grêmio. É uma conjunção que existe, sabe? Daquela estátua, não sei o que é, que acontece, que é que as coisas vão acontecendo quando o Renato está no
casamento,
Grêmio.
É o casamento perfeito, né, Davi?
É o casamento perfeito, e ele é instintivo, né, Pedro Ernesto? Ele não é racional, ele é instintivo. Então, às vezes acontecem erros, ou a gente critica, como o Renato não ter aproveitado a oportunidade, eu já falei várias vezes ali, de colocar aquele ataque que a gente descreveu, PP, TT e Everton, por exemplo, ou PP e Everton, e agora ele tem o Ferreirinha, que talvez não seja um Everton, talvez não seja um PP, talvez não seja um TT, não sei o que vai ser o Ferreirinha. Eu sei que ele, nesse momento, é mais do que muitos desses jogadores que estão jogando.
Ô Davi, o Ferreirinha tem que jogar, Davi. Pelo amor de Deus,
é o que ele entra,
faz gol.
Mas eu acho que ele não vai jogar.
Não, exato, concordo contigo, Davi, desculpa. Não, mas ele tem de jogar, ele
entra e resolve. O PP era segundo goleador do Grêmio e tinha o Everton na ponta esquerda. E ele sempre foi reserva.
Pois é, mas aí que o futebol precisa ser... Aí que o técnico precisa se reinventar, precisa rever alguns conceitos, precisa atropelar alguns preceitos dele. Ah, tu tem o PP e o Everton, não precisa esperar o Everton ir embora pro PP assumir a posição com quase 24 anos.
E agora o Ferreirinha vai assumir quando o PP for embora. Daqui pois uns 4 anos, quando ele tiver 25, ele entra no time.
Pode jogar na direita.
O Ferreira entrou, Diogo. Claro. É, o Ferreira entrou e empatou um jogo aí contra o Fortaleza, né? Acho que foi. Agora ele entra contra o Atlético Paranaense e ele resolve. Lá atrás contra o Novo Hamburgo, antes do rolo, ele entrou e resolveu um jogo. Tinha o Everton ainda. Até estavam juntos nesse jogo. Ele entra e resolve. Então, esse jogador que tem o gol, esse jogador que é vertical e que tem o gol, que tem a estrela, esse jogador tem de ter espaço, de crescimento. Mas... Ele não pode ser contido.
Não, sobre a estratégia do Grêmio, que eu não compreendo, Davi, o que eu não compreendo é o seguinte. Tá, a gente já combinou, acertou, meio assim um acerto nacional, de que nesse ano maluco, diferente, pandemia, Covid, teste, viagem, quarta domingo, alguns jogadores têm que preservar. Ok, não tem problema. Agora, o problema é não levar quase todos os titulares para o jogo. Puxa vida, se eles tivessem ficado no banco, por exemplo, eles iam de alguma maneira descansar, eles não iam jogar, eles não iam ter a mesma minutagem, e tu sinaliza para o ambiente, olha, é um campeonato que a gente ainda está dentro, os caras estão aqui, estão mobilizados, não estão jogando porque ninguém é máquina, mas eles estão aqui no banco. E aí daqui a pouco entra um e ajuda, como era o caso do PP. O Inter tem feito isso, inclusive, né? Às vezes não joga com o time todo principal, mas está lá o Galhardo no banco, o Edenilson no banco, o Patrick no banco, entra um pouquinho, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas aí a gente compreende. Agora o Grêmio não, o Grêmio deixou, a mente do Grêmio ficou em Porto Alegre, com os titulares, pensando no Juventude, e com todo esse acréscimo, né, que vocês já falaram disso, né? O jogo é quinta-feira, não é contra o Manchester City, não tem viagem, o Grêmio depois vai jogar só na segunda-feira. Então, assim, o Grêmio teve mais sorte que o juiz. Tá, mas se o Grêmio repetir essa estratégia de novo contra o adversário melhor, Duda, talvez ele não tenha a mesma sorte.
Não, mas aí é que tá, é que tu, eu insisto, assim, se tu deixa claro os teus objetivos, não tem uma revolução em rede social, que tá certo, tipo assim, o técnico tem que fazer o que ele entende, o que a direção entende. Eu lembro que no início do ano o Renato falou, cara, nós vamos fazer o que a direção entender que seja o que tem que fazer. Bota. E é óbvio que eu sei que são as Copas, tu entende? Não precisa dizer. Mas precisa dizer. Eu quero ouvir que o Renato diz assim, cara, a gente vai ficar poupando sim. O Brasileirão é nosso segundo plano.
Não, mas a direção entendeu? Fecha com ele, né? Também não vamos só no
ou
do
Renato. Ou o contrário, Renato, não sei. Né? Eu não sei se a galinha vem, o ovo vem da galinha
não.
Ou
vice-versa. Não importa, a decisão, nós temos dois tudo, ovos, né? Que estão no mesmo ninho.
Não, a decisão não, sozinho o Renato não toma. É Estado, mas não é presidente.
Então, assim, é um fato. As Copas são a prioridade. Tá bom. Só que eu queria ouvir direito isso aí. Porque senão eu não fico tão estressado, eu não me dedico tanto no final de semana. Eu vou lá olhar, vou analisar, vou querer saber e tudo mais. Mas agora eu não fico olhando a tabela indignado que o Grêmio está em nono, décimo, sei lá, oitavo, brigando ali. Não, eu sei que o objetivo do Grêmio é chegar em sexto, sétimo, quarto, quinto, né? Tipo assim, dependendo das vagas paralelas aí, tu belisca a fase de grupo. Se não... É, Libertadores, aquela do início do ano ali, a pré, é isso aí.
Mas acontece, Duda, que esse novo calendário, que espichou a Copa do Brasil e que transformou, e eu tô falando pré-pandemia, tá? Que espichou a Copa do Brasil e a Libertadores, ela tornou o Campeonato Brasileiro um campeonato de conveniência. Se tu cair fora das Copas, tu concentra no Brasileirão, se não, tu vai em busca das Copas. Esse calendário, ele quase que empurra os clubes para as Copas, pela questão
perfeito.
Financeira.
Mas perfeito, isso, mas aí mas tu pega é o time poucos. Genérico.
Isso é para poucos. Os que estão do meio da tabela para trás, quando forem priorizar o Brasileiro, é para não cair.
É. Não, e o Grêmio, se não tivesse ganho ontem, o Grêmio já tinha que ter dado uma olhadinha para baixo ali, porque cuidado, mas, né?
É que hoje, Pedro, ele está 8
mais sorte
se ele ganhar o jogo atrasado, Se ele ganhar o jogo atrasado,
não,
ele
está 8
pontos do líder.
Perfeito,
ele está na batalha.
Melhorou bastante. Não, mas termos, ele não vai para a batalha.
Em termos de pontos, é verdade. O problema é em termos de clubes. Ele tem que passar por 8. É duro. Tu deixa igual o cavalo de corrida. Mas tu passa pelo sétimo, pelo sexto, pelo quinto, pelo quarto, e aí chegou o disco. Não deu, entrou quarto.
É que aí que tá, os clubes acabam fazendo a opção pela Copa, porque a Copa é mais curta. A Copa do Brasil são 8 jogos. E vai ser sempre assim, o Brasileirão, e é uma inversão de valores, porque em qualquer lugar do mundo o Campeonato Nacional é mais importante do que as Copas.
Tirando a inversão de valores é também o dinheiro, né, Léo?
Exato.
O dinheiro oferecido na Copa é maior que o brasileiro.
Exato,
se você vai ter que fazer conta, a conta de chegada é essa.
Mas o que eu estou dizendo para vocês, eu concordo, Léo, eu concordo com o que você está dizendo. Fica uma questão assim, né, a distorção. Só que eu estou questionando, assim, falando do pragmatismo, da estratégia. Porque precisa deixar 7 titulares em Porto Alegre, 6 titulares.
Concordo contigo, Diogo. Isso já mudou.
Sabe?
Tu tem uma realidade. Mais assim.
Essa realidade, ela não vai ser mexida por enquanto, certo? As Copas é atalho, é muito dinheiro, tá bem. Mas aí eu tô tentando, como é que tu lida com esse universo novo? É assim, não precisa levar o time inteiro reserva. O Jeromel e o Cano recém voltaram, eles não estavam extenuados, né? Estou aqui me adiantando um pouco, colocando um passo à frente, indo à frente dos médicos. Não quero,
não, mas eu
de
vou, um
fisiologista, nada disso.
Vou,
mas eles estavam fora.
Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa.
Fala e chama os comerciais, pelo amor de Deus, que dia 5 está chegando.
Ah, é, tem que chamar o comercial. Puxa, é. Então tá. Voltamos em seguida, logo depois dos comerciais e das notícias.
Cada negócio tem o seu ritmo, e não importa qual é o estilo do seu. O Sicoob tem o crédito que você precisa para crescer. Com a cooperativa, você tem dinheiro em caixa, recebe antes as vendas a prazo e tem as melhores taxas e serviços. Toque a sua empresa ao lado de quem vai cooperar para o seu sucesso. Sicoob, faça parte.
A Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil e continua sendo cada vez mais reconhecida. Dessa vez, com a Aurora Reserva Chardonnay, que entrou para o Guia 5 Star Wines da Vinitaly com 90 pontos, o maior evento de vinhos da Itália. Uma grande notícia para todo mundo que adora um bom vinho. Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil.
Conheça agora os candidatos a vereador pelo Cidadania.
Você sabia que hoje contamos com apenas 5 mulheres na Câmara de Vereadores? Por mais mulheres na política. Vote pela renovação. Vote Monique Raup 23400.
Olá, eu sou o Paulo Júnior, criador do Circuito Gaúcho de Futebol. Através do esporte e da tecnologia na educação, podemos construir uma Porto Alegre com mais oportunidades e inclusão. Se você quer um nome novo para a nossa cidade, é Paulo Júnior 23800.
Conserta Aqui Celulares. Assistência técnica especializada. Consertamos seu celular na hora. Solicite a nossa telebusca. Instagram, @ Conserta Aqui Celulares. E conheça nossos produtos. Avenida 24 de outubro, 937.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Negadores negarão que a Terra é redonda. Também negarão que o ketchup Heinz é feito com 6 ingredientes 100% naturais. E só tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Mas contra fatos não há argumentos. Ketchup Heinz. Ninguém faz melhor.
Fortunati Prefeito 14.
Eu quero saúde em primeiro lugar nos próximos 4 anos.
Tem que ter emprego em primeiro lugar nos próximos 4 anos.
Aqui é o Fortunati. Está na hora de colocar Porto Alegre em primeiro lugar nos próximos 4 anos. Isso significa unir forças e trabalhar por tudo que é prioridade para a nossa gente.
É hora de ser Porto Alegrista.
Coligação Porto Alegre somos todos nós.
O Gaúcho Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2:30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcho Sports Bar, Nat, especialmente especialista em frango, e Amanco Vave. Soluções para toda obra.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 2:02. Fardais de Porto Alegre começam a multar a partir da meia-noite. Presença de militares na Amazônia será prorrogada até abril para combate ao desmatamento em focos de incêndio. Acesso ao vão móvel da Ponte do Guaíba sofrerá alterações na capital devido a obras. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 27 graus. A instabilidade presente desde amanhã na fronteira oeste avança e atinge a maioria das regiões no decorrer do dia. As temperaturas seguem altas, com máximas próximas dos 30 graus em várias áreas. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,63. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,69%.
Trânsito.
Fluxo de veículos que é um pouco mais carregado para quem está chegando em Porto Alegre, saindo da Ponte do Guaíba e ingressando na Avenida Castelo Branco. O motivo é um serviço que está sendo feito na região e provoca um pouquinho de congestionamento no sentido de quem sai da Freeway rumo à área central de Porto Alegre. Tem tráfego um pouco mais intenso também para os motoristas em alguns pontos da Avenida Ipiranga. Movimentação mais pesada em trechos da Ipiranga, principalmente próximo a Antônio de Carvalho. Trânsito mais intenso ainda na Avenida Carlos Gomes, próximo a Plínio Brasil Milano. Nas rodovias, atenção para as obras na BR-290, no trecho entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, e também tem trânsito lento na RS-118, em Gravataí. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Itália inicia hoje novas restrições para conter o avanço da Covid-19.
Bares e restaurantes passam a encerrar o atendimento a partir das 6 horas da tarde. Além disso, teatros, cinemas e academias ficarão fechados durante um mês. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que as medidas devem permitir que os italianos estejam mais tranquilos até o Natal. A Itália tem 542.789 casos de Covid-19 confirmados desde o início da pandemia. Mais de 37 mil pessoas morreram em decorrência da doença no país. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues.
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com os estoques de sangue baixos e necessita urgentemente de doações. É possível agendar o melhor horário através do site do hospital. O banco de sangue fica na Rua São Manuel, número 543, no segundo andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
2:04. Shimol, álcool 70 aerossol, Safari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos. Vinícola Aurora, a mais premiada do Brasil. E ainda Semana da Segurança Digital, uma parceria da Febraban com o Banrisul. Pare, pense e desconfie. LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. E o conhecimento para a vida, escolha qualidade, escolha Facate, com inscrições até o dia 4 de novembro de forma presencial ou online. Informações www.facate.br. Bom, a gente estava discutindo o Grêmio Internacional, o Campeonato Brasileiro, mas tem Copa do Brasil agora no meio da semana, tem o Grêmio contra o Juventude, tem o Inter contra o Atlético Goianiense, cujo jogo é quarta-feira às 7 da noite.
Juventude no G4 da Série B de volta, é impressionante o trabalho do Pintado, é impressionante o que ele tem conseguido fazer, especialmente se você pensar que o Juventude não chegou nem a final de turno, nem retorno no Campeonato Gaúcho, e consegue nesse momento estar no G4. E eu já no início do Brasileirão da Série B, eu fecharia acordo pela permanência dos dois na B. Juventude e Brasil, que ainda me preocupa pela qualidade do elenco comparado aos demais. O Juventude está adiante, Pedro. E é com essa moral de quem acaba de voltar para o G4 da Série B, que ele vai para o jogo desta quinta-feira. É claro que o favorito do confronto e o favorito da passagem é só você olhar a série de cada um dos times. O Grêmio é da Série A, o Juventude é da Série B, o nível de investimento, a qualidade do elenco. Mas eu não tenho autoridade de proibir o Juventude de superar o
Juventude, Maurício, o Juventude está na quarta ou quinta fase da Copa do Brasil. O Juventude já faturou cerca de 10 milhões de reais só com a Copa do Brasil, o que para o orçamento do Juventude é um dinheiro extraordinário. Neste momento, eu te diria que ele está muito mais para o G4, ou seja, subir para a primeira divisão do futebol brasileiro, do que propriamente para a Copa do Brasil. Se bem que eu vou te dizer, ele não poupou ontem, não vai poupar domingo, não vai poupar nunca. O
Juventude nada, vai jogar tudo que pode. Quinta-feira, né? É jogo da vida.
Não tem como fazer isso.
É jogo da vida, nada disso.
Mas o que é legal, né, Maurício, de ver no Juventude, é que esse G4 do Juventude não é aquele G4 assim, aleatório, as vitórias não são aleatórias. Ah, ganhou um jogo, uma bola viajada, jogou por uma bola. Não, quando ganha, ele cria, finaliza, sabe? É um time com uma proposta interessante. Não tem tanta gente assim de super qualidade pela dimensão, obviamente, até pelo dinheiro que tem o Juventude. Mas é um time, assim, corajoso. Ele joga em qualquer lugar, tenta jogar,
o que é possível. Tem um centroavante, trouxe jogadores.
Tem um centroavante que tem que olhar com muito carinho.
Breno.
Ah, o Brenner, né?
É muito bom jogador.
Artilheiro da Série B.
Esse é um jogador, Guerrinha, que o Juventude buscou no Joinville. Como uma aposta, assim, com parte dos direitos, para terminar a lapidação e valorizar... E vender, né? E tu vê, o Joinville é um clube de um porte em Santa Catarina. Assim.
Embora não viva
um bom momento, né, Pedro? É um clube de estrutura, um clube grande em Santa Catarina.
Claro,
e o Juventude está indo lá buscar. E esse jogador já estava no ano passado. Eu lembro que quando a gente fez aquele jogo do Juventude lá pela Copa do Brasil também, ele já estava. E o Pintado
trouxe
muitos jogadores do interior de São Paulo e trouxe um jogador que eu acho interessante, Pedro. É o Tarta, ele veio de Brasília, jogava no futebol brasileiro. É um jogador interessante pelo lado, jogador de velocidade. E o Carlos Eduardo, ex-Grêmio, aquele meia, vice-campeão da América.
Fez o gol ontem.
Está lá no Juventude. Exato, lá no Juventude. Ou seja, o Juventude tem
três meias. Tem o Renato Cajá e tem o Wagner.
O Wagner, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense.
Agora eu vou torcer muito pro goleiro do Atlético Goianiense, dentro dessa ideia moderna de futebol, sair jogando, viu, Leonardo? Contra o Inter, quarta-feira.
E o Inter vai marcar muito alto, porque é a característica do Inter, né, Pedro?
Pois é, ele sai jogando, entrega e o Patrick faz o gol, pronto.
Toda rodada do Brasileirão tem um gol assim, de saída de bola, que não dá certo. Toda a rodada tem um assim.
É como diz o Guerrinho, eles não sabem.
Agora tem o zagueiro de verdade, ele não apenas não ri, ele tem que odiar a bola. Ele tem
Davi, não diga isso em 2020, Davi.
A bola tem que estar longe dele. Ele quer assim, eu não quero esse troço aqui perto aqui da casinha.
Esses moderninhos aí está querendo
hoje. Isso que é o zagueiro.
Ayrton Pavilhão está revirado no
plano nesse momento.
Mas o Ayrton Pavilhão é o tempo do futebol romântico. Domingos da Guia, Ayrton Pavilhão e tal. Zagueiro tem que ser.
Tá cancelando
porrada,
o Ayrton Pavilhão. Eu vou
dar pra ilustrar. Não, o Domingos da Guia não mexe com o Domingos da Guia, Davi.
Não, pois é, futebol romântico.
Maurício,
viu, Davi? Pra ilustrar isso.
Maurício não gosta nem do Kahneman, nem do Moledo. Eles dão um bico pra frente.
Não, eu não estou dizendo isso. Também. Eu estou dizendo que você não pode cancelar zagueiros de qualidade porque tem qualidade.
Mas
tem
qualidade.
Mundo acabou.
Essa
não,
é uma qualidade.
Não tem isso, tem que estar pago.
A qualidade do zagueiro é odiar a bola. Essa é a grande qualidade.
É, Davi, tem uma equação aí, Maurício. Olha só.
Maurício, deixa eu te dizer psicologicamente como é que funciona, Maurício.
Não,
o zagueiro é o homem sério. O atacante é uma criança. O zagueiro tem que odiar a bola. E o atacante tem que brincar. Entendeu?
Claro, é assim, e o Figueroa que declamava, Pablo Neruda, você bota de bancário. É isso?
Tava com cotovelaço no nariz do Tarcísio, saía que
elogiou o Figueroa com a cara que
ele
não a qualidade dele. Com cotovelaço hoje ele fica um ano sem jogar bola. Pelo amor de Deus, meu poeta.
Pois é, mas ele fazia assim. Me matem uma curiosidade.
Não tem regra, gente. O cara tem uma curiosidade.
Quantos zagueiros brasileiros hoje estão na seleção do Tite?
Quantos zagueiros brasileiros estão
na seleção? Convocado o Rodrigo Caio.
O Rodrigo Caio, nós discutimos
só dizendo passear. Que
o Jeromel e ele davam uma corda de 80 metros. Vamos excluir esse. Entendeu? Então, não tem zagueiro no Brasil que possa ser selecionável. Então, não tem selecionável, não tem a qualidade.
Não, Guerrinha, não tem zagueiro no futebol brasileiro e não tem zagueiro brasileiro no exterior, porque o zagueiro da seleção brasileira é o Thiago Silva, que tem 36 anos.
E está jogando uma Babilônia.
Agora ele reconvocou o Militão, que foi para a Europa como lateral, virou zagueiro no Porto e está na reserva do Real Madrid como zagueiro. Ou seja, não é só aqui no Brasil que não tem.
E nós estamos querendo que eles saiam jogando. Não, tira daí.
Sabe por que nós estamos querendo que está jogando? Porque é o seguinte, o futebol se tornou muito físico, tá? Por que os técnicos estão tentando esse jogo construir de trás? Porque tu saindo com a bola trabalhada, tu começa a encontrar espaço a partir de troca de passe.
Aí toma dois gols no primeiro tempo.
Ou então ganha o jogo e é campeão do Brasil e da Libertadores.
Não ganha, Maurício. Não ganha, toma dois gols pro jogo.
Pedro, Davi, o Flamengo é campeão da Libertadores e do Brasil no ano passado com o Mari e Rodrigo Caio. Os dois caras sabiam jogar. Nós não podemos cancelar o título.
O Flamengo fazia exatamente o contrário. O Flamengo marcava em cima
para
tirar a bola dos adversários.
Quem sabia jogar é o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro, é o Gerson.
O Rodrigo Caio não sabe jogar, Guerrinho?
Muito.
O Mari não sabe jogar, Guerrinho?
Muito. Não, o Mari até acho que é bom jogador. O Rodrigo Caio é comum.
Não,
o Rodrigo Caio ele é tão comum que o São Paulo vendeu ele.
Vendeu porque não tinha ambiente lá no São Paulo.
O Cruzeiro vendeu o Arrascaeta.
Os caras se arrependem no São Paulo de ter vendido.
Chamavam ele de zagueiro de condomínio.
Lateral transformado em volante tem ambiente no São Paulo, ganha 1 milhão por mês. O Diego Alves. Tem ambiente.
O Rodrigo Caio, o Cássio jogava mais do que ele.
Eu tô falando de ambiente. Ambiente tem. Pro bom jogador tem ambiente. Tu aguenta o bom jogador?
Eu quero os irmãos Pontes.
O zagueiro tem que ser ruim, Davi?
O zagueiro tem que ser ruim. Eu quero os irmãos Pontes.
Os irmãos Pontes.
Não assina embaixo. O zagueiro tem que ser zagueiro.
Ô, Guerrinha. Isso,
tem que ser bom.
Guerrinha. Imagina o time do Pedro Ernesto e do Davi. Dois zagueiros ruins, um volante ruim.
Eu quero ali, já tem Kahneman e Jeromel, tudo bem, mas pode ser Moledão e Kahneman, por exemplo.
Eles não querem.
Aí eles querem botar o cara jogando de salto Luiz 16.
Claro. O Jeromel foi pro banco, tá vendo?
É isso que eles querem.
Tá perfeito. Isso só não pode, Davi.
Eles querem o zagueiro que sai. O goleiro tem que sair jogando, Pedro.
Para aí, Davi.
O Jeromel?
Ela só não pode ser.
Me ligou, atenção. Atenção, recebi uma ligação. Recebi uma ligação do Astor lá da Pegada, dizendo que vai começar a fabricar, não, já está fabricando, mas vai aumentar a fabricação de calçados de salto alto para dar para os zagueiros de vocês. A Pegada está ligada nisso.
Só não pode ser radical. Essa saída de trás, ela só não pode ser radical. Se todos os espaços estão preenchidos, bom, aí tu isola. Isso é uma regra. Tu fala com o Mauro Galvão, toda hora conversando com o Mauro Galvão, que é um baita de um zagueiro, e ele dizia, olha, e ele já sabia sair jogando, o Mauro Galvão, antes mesmo de mudar a regra, né? E ele dizia, olha, se tá tudo apertado, faz uma ligação direta, não precisa ser um balão, faz o que o Thiago Heleno ontem do Atlético
Paranaense... Mas e o treinador que tira do time, esse treinador que vocês gostam, hein?
Mas é o que eu tô dizendo, que é só não ser radical, Pedro. Tu não vai... Agora o zagueiro bom é o zagueiro ruim.
Não, mas o Maurício é radical.
Não.
Ô Pedro, olha só, tem um ouvinte aqui, o Marvin, ele é torcedor do Juventude, ele disse assim, avisa o pessoal aí do Sala, o Breno não é 9, é jogador de lado, o é Tartai é
atacante de lado do campo.
Não é jogador de lado.
O atacante o é o Dalberto.
Ontem,
o 9 é o Dalberto, Dudu.
É, não, eu só tô dando que o torcedor do Juventude, que ele Dalberto. Acompanha mais o time dele, né? Sim, e ele disse que ontem o Juventude foi com o time misto, sim, poupou toda a linha da defesa para jogar contra o Grêmio na quinta-feira. O Marvin. Obrigado, Marvin, pela tua audiência.
Boa, aí, Marvin.
Velho. Eu não gostei do pintado. Vamos fazer, claro, ouvimos e vamos chamar o intervalo comercial. Não sem antes dizer que a Fida é sólida por natureza e tintas Killing. A tinta do Tinga, né? A tinta gaúcha. Claro, você merece uma banda larga de ultra velocidade. Você merece o novo. Você merece, claro, tá? E ainda vai construir ou reformar. A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para o Zé e para o Vilmar e para toda a família da Zé Pneus, que completou 25 anos nesse domingo. E nos mandou um presente muito bonito, né? Olha, foi uma coisa espetacular, uma cesta com alimentos maravilhosos. Muito obrigado a Zé Pneus, 25. Quem é que tá falando aí,
Rabelo? Diogo aberto.
É o Diogo.
O Diogo tá fazendo comentários eu paralelos.
Eu gostei tanto do presente da Zé Pneus que se quiser repetir, pode mandar, viu?
É, não se constranja.
Aliás, Guerrinha, eu cheguei de muleta e estava me esperando esse presente do Zé Pneus. Como eu passei bem esses 4 dias, Guerrinha.
Não, eu vou dizer para você o seguinte, que a Zé Pneus é uma empresa que nasceu há 25 anos atrás, como está marcando a data, né? E que começou a apostar no marketing da Rádio Gaúcha quando tinha 3 lojas. Passados esses tempos, aí isso já tinha 10 anos de empresa atualmente, nos últimos 15 anos ela já tem 36. Com o marketing da Rádio Gaúcha também ajudou que a Goodyear viesse, junto com a Zé Pneus, fazer uma parceria. Hoje a Zé Pneus vende pneus Goodyear, a qualidade da Goodyear, tá? E até março do ano que vem terá 41 lojas. E acabou de inaugurar uma loja em Shangri-La, que segundo me falou o Zé, olha, tá uma beleza, tá bombando, tá muita gente morando lá no litoral, já tem o pessoal do litoral naturalmente, enfim, a Zé Pneus é uma empresa espetacular e com aquele mimo é como diz o Guerrinha, se mandarem de novo, nós aceitamos.
Eu tô tão toco apaixonado é pela Zé Pneus, todo mundo sabe que eu não sou praiano, não gosto de praia, mas esse ano eu vou veranear por causa da Zé Pneus.
Isso, então tá. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida.
Grupo IESA apresenta novo Renault Duster, o SUV gigante por natureza, com taxa zero ou até R$5.000 de bônus no seu usado. E mais, Renault Sandero com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite, acesse agora mesmo iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o Pix, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
Judite, o próximo.
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo.
Gimo.
A mais recente pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas Rede Bandeirantes aponta Sebastião Melo em segundo lugar, com 14,5% das intenções de voto, mostrando que os porto-alegrenses querem um prefeito que conhece a cidade, tem propostas e, principalmente, soluções para melhorar Porto Alegre.
Com Melo a gente tem solução.
Melo 15, vice Ricardo Gomes.
Você merece ter mais estabilidade para detonar nos games e maratonar suas séries. E você merece contar com uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine já! Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Eu nunca imaginei que ia liderar uma equipe toda à distância e que ia dar tão certo.
Nunca imaginei que o meu talento para fazer bolo ia virar dinheiro.
Nunca imaginei que eu ia reabrir meu restaurante mantendo todos os meus funcionários. Mas eu consegui.
Já imaginou levar o seu negócio mais longe? Vem ser cliente do Banco do Brasil e tem até 6 meses para começar a pagar os empréstimos da sua empresa. Para saber mais, acesse bb.com.br. Já imaginou? Banco do Brasil.
Vote nos vereadores do PSDB.
E aí, tudo bem? Eu sou o Dani Boeira. Quero ser o vereador da cidade inteira. Por isso, não faça besteira. Vote 45451, vote Dani Boeira.
Sou o pai Ricardo da Oxum, o teu candidato a vereador. No dia 15 de novembro, vote 45611, porque juntos somos mais fortes.
PSDB.
O Gaúcha Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2h30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcha Sports Bar, NAT, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
Estamos de volta, 2h23, discutimos bastante, zagueiro ruim, zagueiro bom, volante que marca, volante que não marca, enfim, esse é o Sala de Redação, está numa empolgação que eu vou te contar nesta
Pedro,
segunda-feira.
Eu tenho uma sugestão para você, Pedro, você é o homem que lançou um dos mais extraordinários bordões do futebol, que é o demais, do jeito que você fala, que é um negócio maravilhoso de ouvir na narração.
Muito obrigado,
Maurício. Do programa.
Agora então, ele vai pedir algum emprestado, Pedro Ernesto.
Agora vem sugerir... a porrada.
Meu não, Deus, não. Que bajulação. Eu quero lhe sugerir um novo bordão. Você que é um narrador de bordões maravilhosos, quando um repórter agora lhe pedir chamar para lhe dar uma informação durante a transmissão, digamos que fosse o Rodrigo de Oliveira. O Rodrigo de Oliveira chamou e você diz assim, dá de bico, Rodrigo. Fica bem.
Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
Dá de bico, Rodrigo.
Oliver.
Gostaria de chamar a atenção para a volta do voo do Grêmio. Arremeteu, Pedro.
Que pena, hein, Rodrigo?
Me caguei, Pedro.
Isso o Rodrigo não disse.
Estávamos... Não, ele disse de um outro jeito.
Estávamos...
Tive problemas gástricos.
Sobrevoando Porto Alegre. E, de repente... Volta a Curitiba.
Volta.
Um horror, Pedro.
É, eu imagino. Me caguei. Mas, Maurício, voltando ao Dali de Bico, eu espero muito que o goleiro do Atlético Goianiense saia jogando contra o Internacional.
Aí eu vou ter que concordar com você, com o Davi, especificamente nesse ponto, de que quando você tem um inapto...
Tu sempre concorda, tu discorda para incomodar.
Não, Pedro, é que se você tiver um inapto... Você não coloca o inapto a fazer o que ele não sabe. Você sabe disso então, desde a lei da ovelha. Dizendo. Você sabe desde a lei da ovelha que a ovelha não voa, Pedro. Se o goleiro não sabe jogar, ele não pode jogar. Se ele sabe jogar, ele tem que jogar.
Ah, mas o futebol mudou, segundo Leonardo Oliveira, que é
Sim,
o nosso...
Sim, mas então, se o goleiro não é apto a isso, você não joga assim com o goleiro ou tira o goleiro.
Um xaropão
ele esse leu Leonardo isso Oliveira. Aí. Ele leu
te
isso.
Adoro,
eu te adoro também, Pedro.
Eu sei.
Ele diz... Porque ele leu naquele livro lá.
Na Bíblia?
É,
no livro do Guardiola. Ah, pega o Guardiola pra ti e te manda daqui, rapaz.
Mas é que pro goleiro jogar, é que assim, se eu vou passar a bola pro Davi, Diogo, se eu vou passar a bola pro Davi, como a gente fazia no nosso joguinho lá de segunda-feira, o Davi tem que se posicionar pra receber. Agora, se o Davi ficar atrás de um pilar, não tem como passar a bola pra ele.
Ah, é muito craque, simples. Né? Se o cara tem, se tem espaço, o cara tem qualidade, não tem problema nenhum em jogar. Agora, o cara tem que ter limite. Isso a gente vê no próprio Inter do Eduardo Cudê, vê. Talvez só não veja no São Paulo do Diniz. Esse é radical, não pode dar um balão nunca.
Agora deixa eu colocar.
Os outros times, várias vezes, o próprio Inter do Eduardo Cudê tem momentos do jogo que ele ordena, ó, agora não tem, inclusive cobra tiro de meta.
Deixa eu colocar uma coisa que eu vi hoje da manhã até escrever.
Ah, que medo isso, Pedro, colocar uma coisa é brabo, hein?
Se coloca coisas, né?
Tá? Não sei.
Que é o seguinte, existe hoje um campeonato particular dentro do Campeonato Brasileiro que é a disputa do título, está terminando o primeiro turno, tá? Eu sei, é cedo, pode mudar e tal, mas para mim é o quadro que está se formando hoje. É, Inter líder, Flamengo vice-líder, Atlético terceiro colocado. Esses três, neste momento, estão disputando o título, sabe por quê? Porque o quarto colocado é o Fluminense, que tem um treinador fantástico, tá? Esse é o grande treinador do futebol brasileiro hoje. Tá? Mas o time dele é uma desgraça, ou seja, não tem quem vai chegar junto desse. Esses três estão disparados e prontos para disputar o título. Aí eu fiz o seguinte, São Paulo não, está dizendo o Ricardo aqui, ontem ganhou com as calças na mão nos pênaltis do Fortaleza, foi 10-9, eu nunca vi tanto pênalti certo. Bom, mas enfim, o que eu estou achando é que o Campeonato Brasileiro fica num desses três aí. Tô mais ou menos encerrando essa questão. Eu sei que
não, é mais o Atlético então.
O Atlético Mineiro, Diogo.
Ele acabou sendo favorecido na rodada, né? Porque ele empatou o jogo com
Sport, o Sport, né?
Sport.
E o resultado que servia para ele, Inter e Flamengo, era um empate.
Yeah. Mas o Carrinha, eu tava ouvindo o Atlético contratou o Marrone lá atrás, que era do Vasco, um jovem, aí buscou o Sacha, e agora o São Paulo quer um 9-9, um cara de área. Ou seja, ele vai contratar três centroavantes no espaço de 5 meses, o que ninguém tem.
Ele contratou 18 jogadores.
Pois é, e talvez isso faça do Atlético um time muito forte nesse segundo turno, na reta final, porque vai ter alternativa, vai rodar o grupo. No sábado estreou o rapaz que veio do Racing, o Zaratio, que é muito bom jogador, o Atlético, e agora vai encrespar para todo mundo, porque todo mundo vai ter jogo quarto e domingo e o Atlético não. Eu acho que essa é a grande vantagem do Atlético.
Nos últimos quatro jogos são 2 derrotas e 2 empates. É bom levar em conta isso.
Mas
também
tem uma harmonização que o Atlético vai ter que fazer fora do campo. Vai ter toda a semana livre e tudo mais. Agora, se continuar devendo 60 dias de salário para o jogador e chegar um cara de 5 milhões de dólares, não adianta dizer que foi o mecenas que deu. Tá faltando dinheiro na minha conta. O mês está com 60 dias e está chegando gente nova. Explica essa equação para mim, papai.
E não se trata de achar que os caras estão tirando o pé, não é nada disso. Mas começam as notícias de atraso salarial no Atlético, mais fortemente, assim, com muitos dias de atraso salarial. E aí o Atlético já começa a perder jogo, empata, não ganha. Claro, isso perturba o ambiente. Não receber
perdão. Diogo! Viu, Diogo, que nem, o jogo que nem do Pelotas. O Pelotas e o São Caetano, né? Os jogadores não queriam entrar em campo. Aí fizeram um remeleixo lá, os caras entraram.
Não entraram.
Tomaram 9-0, né?
Pegaram uma pisada pra jogar, os caras
não fizeram entrar, o remeleixo pra entrar. É, pra entrar um time qualquer, né?
Isso.
Pedro, a gurizada tomou 9-0.
Antes de terminar o programa, uma informação. A eleição do Inter foi adiada em um dia no primeiro turno, tá? Estava marcada para 25 de novembro, só que 25 de novembro também é o jogo Inter e Boca.
É o jogo.
E a mesa do conselho, a presidente do conselho, pela primeira vez o conselho do Inter em 111 anos tem uma presidente, a Lenise Doval, está adiando em 24 horas a eleição. Então ela passa
fez dia muito
26
bem.
De novembro.
Que o protocolo da Sul-Americana é tão forte, que eu acho que eles vão interromper a Padre Cacique, não pode nem passar de automóvel na rua no dia não do
dá,
jogo. O que, aliás,
adiar,
é bom.
Não,
né?
Não dá para adiar o jogo com o Boca.
Não dá. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o alemão, porque o alemão certamente tem notícias importantes. A vacina de Oxford chegando, tem gente dizendo que a vacina chinesa não dá pra tomar, tá uma confusão, um rolo do cacete. O que eu faço, alemão?
Pedro, Gaúcha Mais começando em seguida e tendo uma grande convidada para abertura, jornalista Ana Paula Araújo, apresentadora da TV Globo, vai falar do livro que ela lançou, Abuso, a cultura do estupro no Brasil, baseado em relatos, entrevistas com vítimas, especialistas e criminosos. Nosso repórter Eduardo Matos, Pedro, vai acompanhar agora à tarde a visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, às obras da nova ponte do Guaíba. Tem previsão de liberação de parte em novembro. Uma parte, não todas as alças, mas parte em novembro.
Mas vamos lembrar o seguinte, esse cara mexeu na BR-116 Sul, né? Porque estava tudo parado, andando, já entregou um monte de coisa e o ano que vem vai entregar. Está entregando a ponte, que era outra amarração. E está fazendo trilho de trem, tá botando água no Nordeste. Esse Tarcísio aí, olha, eu sou fã desse cara, tomara que o Brasil... Que bom que o Brasil tivesse 15 desses aí. Aí o Brasil estava resolvido.
É um ministro de destaque no governo, né? Que tem trabalhado e não tem se envolvido em polêmicas, né? Um ministro que vem tendo uma boa avaliação no governo federal, governo Bolsonaro. Pedro, hoje tem entrevistas, 3 horas mais, com mais um candidato à Prefeitura de Canoas. Hoje o candidato que tenta a reeleição, atual prefeito, Luiz Carlos Buzzato.
Pode ir adiante. Eu não, sempre tem um boca aberta que deixa o microfone aberto. Eu
achei que era o anúncio. E Pedro, também vamos falar de uma operação.
O alemão até ficou meio com medo, viu?
Não, eu pensei, tem anúncio, né? Falou Tchurin. Operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Pedro, buscando numa investigação músicas inéditas de Renato Russo que estariam escondidas por um estúdio. Daqui a pouco a gente conta os detalhes dessa investigação.
Ô, Leandro, eu fiz sacanagem ali do Tchurin, porque era pra fazer sacanagem mesmo. O Grêmio tá anunciando o Tchurin agora no Twitter oficialmente aqui, tá no nosso grupo.
Então tá valendo?
Pra gente fechar, o Tchurin tá contratado pelo Grêmio.
É oficial Tchurin. O anúncio. Então tá.
Tá bom, Leandro.
É então isso aí, Pedro.
Aquele Mato se encontra na área...
Me encontro, Pedro, e eu sei que o clima é sempre de descontração aqui na nossa troca da guarda, mas eu queria chamar a atenção, em especial dos homens que estão ouvindo esse programa, porque a gente vai falar sobre assédio, sobre abuso sexual, sobre uma cultura de violência contra a mulher. E eu, a partir do episódio Robinho, eu quis reforçar uma ideia, uma intenção de que a gente trabalhe com o antes e não com o depois. Depois que uma mulher foi estuprada, ok, acho que sim, o homem precisa ser responsabilizado, precisa ser penalizado, mas ninguém tira da gente, mulher, o que a gente sentiu. Ninguém tira o nosso trauma, ninguém tira o nosso medo, ninguém tira a nossa vergonha. E é por isso que iniciativas como da Ana Paula Araújo, que é uma repórter, uma apresentadora, uma jornalista competentíssima, apresentadora do Jornal Nacional, apresentadora do Bom Dia Brasil, ela ficou durante anos procurando vítimas, colhendo relatos, ela buscou depoimentos que são... chega a dar uma angústia na gente ler esses depoimentos, em especial nós, mulheres, mas a gente não fará nenhuma transformação no Brasil, no mundo, se os homens também não se propuserem a discutir com a gente, mulher. Se os homens não se colocarem nesse lugar de escuta e de aprendizado. Por isso eu queria convocar os nossos ouvintes a prestarem bastante atenção nessa entrevista que vai falar sobre o livro que foi lançado pela Ana Paula Araújo, que chama Abuso, a cultura do estupro no Brasil.
É assunto importante, né? Bom, o Sala de Redação está terminando, vem aí, Kelly Matos, Gaúcha... Mas... Tchau, fui!